Eu queria começar esse podcast dizendo que eu estou sentado da maneira mais bizarra possível nessa mesa, porque eu não consigo achar um lugar confortável. Eu não estou em casa, by the way.
Eu estou informando que eu também não estou em casa, eu estou em Florianópolis, mas eu estou confortável, diferente do Pedro.
Que bom, Greg, eu estou feliz por você.
E falando em confortável, Pedro, eu queria começar a discussão de hoje por um e-mail que você pediu para estar aqui. E sobre o qual a gente vai ter uma conversa e explicar algumas coisas sobre como a gente pensa sobre ciência e divulgação científica. O e-mail foi enviado pelo José Eduardo de Souza e começa: Olá, Pedro e Greg, tudo bem? Gostaria fortemente de que vocês convidassem um terraplanista para que possam discutir o tema. Já ressalto que não estou pedindo para ver qualquer confusão, mas vocês, sendo físicos, conseguem debater de maneira científica, o que para mim é sensacional. Parabéns pelo trabalho de vocês. Grande abraço, atenciosamente, José Eduardo. Muito obrigado pelo e-mail.
Primeiramente,
você quer começar, Pedro?
Eu quero. E primeiramente eu queria agradecer o José por esse e-mail. E eu acho que isso é uma coisa que eu queria falar faz muito tempo. Eu já falei nas minhas streams na Twitch sobre isso, mas eu nunca falei no podcast ou no canal especificamente. E muitas pessoas me pedem pra fazer conteúdo debatendo terraplanistas ou até, quem sabe, fazendo reacts de vídeos de terraplanistas e coisas assim. E eu não quero. E o motivo pelo qual eu não quero é porque eu acredito que fazendo isso, eu de certa forma tô legitimando essa questão, sabe? Que não precisa ser legitimada. Tipo assim, ela não passa de entretenimento. E eu queria falar com isso também, Greg, que quando eu tava viajando pra Maceió, eu assisti um documentário que tu me recomendou, que é o A Terra é Plana, do Netflix. E esse comentário, ele é verdadeiramente sensacional, como todo mundo fala. Só que o ponto é, eu acho que várias das pessoas que assistiram esse documentário e me recomendaram no Twitter também ou no Instagram não entenderam o ponto do comentário. O último discurso que é feito enquanto está rolando aquele congresso de terraplanistas é feito um discurso no bar ao lado dos físicos e cientistas, sabe? E o discurso do homem que fez esse discurso,
sim.
Eu esqueci o nome dele, mas ele tem um discurso muito não segregacionista, sabe? Ele tem um discurso de tipo assim: pessoal, a gente fez errado por muito tempo como pessoas da academia e como ciência. A gente tem ouvido essas pessoas, rido da ideia delas na cara e simplesmente taxado elas de louca. E isso afasta elas da gente. E de verdade, é isso que acontece.
Eu acho que o que aquele cara fala é basicamente a tese do documentário, né?
Perfeito. É exatamente isso. Essa é a leitura que eu tive.
Sim, eu concordo.
Então, eu acho que, tipo assim, eu vejo muitos criadores de conteúdo de ciência no Brasil fazendo vídeos desrespeitosos, eu diria, sabe? Até por falta de uma palavra melhor. Eu posso estar usando mal as palavras aqui, eu tô andando em terreno delicado, eu tenho noção disso. Só que eu não acho que a gente combate terraplanismo rindo dessas pessoas. E eu não acho que eu fazer um vídeo refutando eles vai ajudar nessa questão, entendeu?
Não, eu acho que especialmente se você é uma pessoa que, por exemplo, produz conteúdo de divulgação científica ou similar, e você já tá numa posição de certo ter uma audiência que te respeita. E de você pegar um conteúdo desses e rir dele, eu não acho que é uma postura que ajuda ninguém no debate, né?
Só não ajuda ninguém no debate, como também não é uma postura minha, sabe? Quem me conhece, até as pessoas que já acompanham meu trabalho há vários tempos, há muito tempo, sabem que eu não tenho uma postura de confronto. Eu tenho uma postura de agregar, porque eu quero juntar as pessoas em torno da ciência, não quero separar ela com base em crenças.
E sem contar que eu concordo um pouco bastante com o seu ponto, que é algo que a primeira pessoa que eu vi mais ou menos falar isso foi o Dawkins. Não sei se você
sabe o que
ele fala. Falou bem parecido. Perguntaram uma vez: ah, Dawkins, por que você não topa debater com o pessoal do criacionismo, o pessoal do design inteligente? E deu Dawkins falou: olha, eu sou um biólogo, sabe? Eu fui um pesquisador por muitos anos. Se eu entrar num debate televisionado com alguém do design inteligente, só pelo fato de eu ser um doutor em biologia, eu meio que implico que existe um debate. Que existe um debate científico assertido sobre evolução e design inteligente.
Exatamente.
E ele fala, e esse não é o caso. Então eu não quero entrar num debate desse nível, porque eu estaria legitimizando um debate que eu acho que não existe.
Exatamente.
Eu perdi o debate só por ter entrado nele. E o que ele faz num lugar que eu acho até mais interessante é que a coisa que ele aceita é ser entrevistado ou entrevistar. Se alguém, sei lá, algum terraplanista, algum criacionista, ah, Dawkins, tipo, eu pago o seu cachê e tal, você vem aqui e dá uma entrevista pra gente, tipo, não vai virar um debate, eu só vou te fazer perguntas, você vai responder e é isso. Daí ele aceita, esse tipo de coisa ele faz.
E eu acho que documentários, por exemplo, que nem esse da Terra é Plana, atacam o problema de uma maneira perfeita. Porque em nenhum momento no documentário é feito algum tipo de zombação dessas pessoas. Ou coloca elas em alguma situação de desprezo, sabe? O documentário inteiro, ele é craftado, ele é feito de um jeito que a pessoa tira uma conclusão final a partir daquele discurso que meio que finaliza o documentário, sem diretamente impor ela, sabe? Eu acho que isso é a melhor maneira de aproximar o problema, de lidar com esse problema.
E ainda mais forte, não é nem como se eles entrevistassem pessoas defendendo que a Terra é redonda, sabe? O documentário é 90% terraplanistas falando.
Exatamente.
Eu não consigo imaginar sair desse documentário achando que a Terra é plana ainda. O que é extremamente impressionante, sabe?
Uhum.
E o que mostra o poder de, às vezes, simplesmente expor as ideias de forma clara e como elas são, sabe? Por exemplo, quando você faz um vídeo simplesmente rindo de um vídeo terraplanista de forma mais escracha, assim, você varre pra baixo do tapete a argumentação e o debate de forma geral. Então, as pessoas que estão do seu lado vão rir com você, vai ser divertido, vai ter meme, mas eu acho que se você... pessoas que não estão tão envolvidas nessa cultura ou na questão científica, talvez saiam confusas do rolê.
Concordo. Inclusive, eu tô tentando achar um tweet aqui que me mandaram, que eu queria inserir nessa discussão, que eu acho que é extremamente pertinente. Achei. Eu recebi um tweet do arroba PedroMCP. E o tweet falou o seguinte: eu sou um pastor batista tradicional e criacionista que aprendeu a amar astronomia e ciência. Preciso dar os parabéns ao Pedro Loz pelo excelente conteúdo que ele produz no YouTube. Procurem pelo canal Ciência Todo Dia e aproveitem. E esse e-mail me tocou profundamente. E por que que ele me tocou profundamente? Eu sou ateu. Na verdade, eu sou agnóstico cético. Acho que é uma posição um pouco mais científica.
Então, tá. Só pra explicar, você pode ser ateu ou agnóstico.
Ok.
Ateu e agnosticismo tratam de questões diferentes. Ateísmo é sua posição sobre Deus e agnosticismo é uma posição sobre conhecimento. Por exemplo, eu posso ser agnóstico em relação a macarrões. Eu não tenho certeza se macarrões existem.
Até que é apresentada uma evidência, daí você passa a...
Então, ateu agnóstico, você afirma que Deus não existe, e com agnosticismo você afirma que não tem certeza.
Ok, então acho que isso fica um pouco mais claro. Obrigado por clarificar isso.
De nada.
E o motivo pelo qual isso me toca tanto é porque eu venho de uma família extremamente tradicional religiosa. Eu sou tipo uma ovelha negra na família nesse sentido. Só que em nenhum momento a minha família me distratou por isso, ou eu distratei a minha família por isso. Óbvio que quando eu era adolescente e eu comecei, tipo assim, a me reconhecer como ateu, eu via que aquela religião não fazia sentido pra mim, a gente teve embates, e isso é normal. Só que no meu canal, por exemplo, eu nunca tento dizer pras pessoas que elas estão erradas na cara delas, sabe? Eu sempre tento fazer isso por uma tangente, eu sempre tento mostrar que existe uma outra visão. Porque eu honestamente acho que sempre que a gente embate com as pessoas, sempre que a gente cai de confronto direto com elas, a gente tá separando elas, a gente tá afastando elas. É por isso que eu não falo, por exemplo, abertamente de religião nos meus vídeos. Porque eu acho que a minha crença, ou a crença pessoal de qualquer pessoa que assista os meus vídeos, não importa. Que nem no vídeo do Big Bang, Greg. Muitos e muitos comentários foram no sentido de...
Sim.
Nossa, eu vejo esse vídeo e eu penso como Deus, o Criador, fez tudo perfeito. E se essa foi a leitura que a pessoa fez do vídeo do Big Bang, tudo bem, sabe? Se isso é a visão que completa a vida dela, eu não posso discutir com isso. A realidade da pessoa é a realidade daquela pessoa.
E muitas vezes, principalmente nessas questões mais delicadas de crença, tanto em pseudociência, quanto às vezes em Deus ou ateísmo, o problema não é nem a questão de argumento, sabe? A maioria das pessoas... E eu não falo no sentido zombando, de, ah, não, a pessoa é ignorante quando faz isso. A gente também faz isso. Que a pessoa já decidiu no que ela acredita, de certa forma, sabe?
Sim.
E não dá pra mudar a opinião de pessoas de forma combativa. E eu não lembro direito onde eu li esse texto, mas era basicamente um texto, acho que talvez na Nature, uma essay assim, que era um estudo sobre como pessoas mudam de opinião. E ninguém muda de opinião numa discussão. Em geral, o que acontece é que a pessoa é exposta a ideias novas, opiniões novas, e isso meio que fica na cabeça dela, até que ela começa a mudar as opiniões. E outra coisa curiosa é que raramente a gente muda uma opinião só, sabe? Em geral, as nossas opiniões mudam em blocos, porque a nossa vida é uma coisa só. Então tá tudo meio associado. Tanto que é cheio de correlações, sabe? É o famoso, pessoas que acreditam em uma teoria da conspiração tendem a acreditar em várias. Poucas pessoas acreditam só numa delas. em geral, quando essas pessoas param de acreditar, elas param de acreditar em todas de uma vez, ou quase todas de uma vez.
Isso é extremamente interessante, esse tipo de dinâmica, eu não sabia
exatamente.
Disso.
Exatamente.
Eu quero esse artigo depois,
essa...
Greg.
Eu tenho que achar aqui. Mas enfim, eu vou... E eu acho que essa sua abordagem de ser mais calmo em relação às opiniões, no sentido de só ir meio que... abrindo essas possibilidades de como as coisas funcionam, assim, ao assado, e essa abordagem de expor a um conhecimento que, de certa forma, discorda, porque toda vida que você fala, trata a Terra como redonda nos seus vídeos, sem nem pensar sobre isso, você tá, de certa forma, indo contra o terraplanismo, você não tá sendo explícito sobre isso, sabe? Eu acho que essa forma de você mostrar o conhecimento de forma um pouco mais neutra, não neutra exatamente, mas de mais direta e menos... argumentativa, às vezes funciona muito melhor a longo prazo pra mudar opiniões do que simplesmente entrar nas questões de cara.
Eu também acho. E tipo assim, honestamente, eu fico triste quando eu vejo outros divulgadores científicos, independente do país, se é do Brasil ou não, fazendo esses vídeos combativos, esses vídeos que vão pro embate direto. Porque eu acho que isso não beneficia o ecossistema de ciência como
sim,
um todo. Eu
sim,
acho que isso,
acho
na verdade, atrapalha
concordo.
O nosso trabalho a longo prazo, uhum. sabe? E eu acho que a gente passou muito tempo, desde a década de 70, 80, combatendo uhum. coisas como, por exemplo, astrologia. Só que
sim.
são coisas que não precisam ser combatidas, sabe? Existem
é
coisas piores do que isso.
É totalmente irrelevante, né? É.
Por exemplo, o problema do aquecimento global bate na nossa cara o tempo todo e a gente ainda tá preocupado dando mídia pra terraplanistas e antivacina, sabe?
Sim, sim, é, exatamente. Por mais que eu não acho que tá completamente desrelacionado, assim, que... ou esse, talvez esse movimento anticientífico que alimenta o terraplanismo, de certa forma, é uma consequência do movimento anticientífico que acabou alimentando essa ideia de que o aquecimento global não é tão sério quanto é. Eu acho que justamente até vale mais você focar na raiz do problema, que é esse fenômeno que está se criando cada vez mais de ignorar a existência de especialistas em debate no geral, sabe? Cada vez as pessoas confiam mais na correntinha de WhatsApp, menos em talvez... um especialista que não seja tão carismático quanto o primo da pessoa, sabe?
É que eu acho que também acontece uma espécie de efeito manada, sabe?
Uhum.
Quando tu vê muitas pessoas acreditando em alguma coisa, ou quando tu ouve alguma coisa, muitas vezes, tu passa a ser simpático àquela ideia. E, novamente,
sim.
isso entra na questão de fazer vídeos sobre terraplanismo, por exemplo.
Uhum.
Se eu vou falar... Eu não quero parecer, por exemplo, como se eu estivesse esbanjando aqui ou alguma coisa. Mas... por exemplo, Ciência Todo Dia agora tem 1 milhão e 20 mil inscritos.
Uou,
eu preciso
snob,
ter...
não, brincadeira.
Na... porra, Greg. Eu preciso ter uma imensa responsabilidade dos temas que eu falo. Porque se, por exemplo, eu fizer um vídeo sobre terraplanismo, dessas 1 milhão de pessoas, quem sabe 15 mil nunca tivessem nem parado pra pensar nisso, nem soubessem que existem pessoas que não acreditam que a Terra é redonda.
Uhum.
E essas pessoas seriam apresentadas. E quem sabe dessas 15 mil pessoas, 5 mil fossem ficar simpáticas àquele tema, sabe? Então, eu acho que a gente precisa entender que o nosso papel como divulgadores científicos, como pessoas que estão tentando levar a ciência a mais pessoas, também é um papel extremamente... requer muita responsabilidade, sabe? Muita, a gente não pode fazer vídeos sobre o que a gente quiser.
É a responsabilidade do locutor de forma geral, né? De você... se você tem um microfone, as pessoas te escutam. E por isso, talvez, é mais importante você tomar cuidado com o que você fala.
Exatamente.
E assim, eu posso entrar numa tangente aqui que eu só gostaria de citar. Que é um
por
troço
favor.
Que eu sempre... sempre que eu escuto alguém falar isso, especialmente quando é um comediante ou alguma pessoa da mídia, alguém que faz entretenimento, que, ah, não, é só uma piada. Mano, se você tem uma audiência, nada que você fala é só, sabe?
Exatamente.
Se tem pessoas te escutando e gostam de você, você tem responsabilidade pelo que você fala. Você tem que ser uma pessoa consciente sobre isso. Não existe só uma piada. E muito pelo contrário, porque humor é algo que torna as pessoas extremamente vulneráveis. Passar opiniões através de humor é muito mais poderoso do que num confronto, sabe? Porque se você faz a pessoa rir com uma ideia, aí mesmo que a pessoa vai começar a gostar da ideia, sabe?
E justamente, humor é uma forma de se posicionar sobre coisas, se posicionar politicamente, se posicionar, sei lá, sobre ciência,
sim.
sobre crenças, ideologias. O humor é uma forma legítima de fazer isso. Como se você considerasse poesia ou textos como forma, o humor também é uma forma.
Sim. É só ver quantas comunidades na internet são seguradas por memes do mesmo contexto, sabe?
Vê as comunidades, os subreddits, por exemplo.
Era o que estava pensando em mente.
Pessoas reunidas, 300 mil pessoas reunidas em torno de uma comunidade cuja única finalidade é postar foto de pedaços de pão pregados em árvores.
Sim, sim. Exatamente. É. Ou até quando é algo um pouco mais opinativo, mas pegando algo ainda neutro. Tem uma, sei lá, memes de xadrez que zoou uma plataforma de jogar em geral, sabe? Tem todas as pessoas que não gostam daquela plataforma, de vez em quando fazendo um meme pra zoar ela um pouco, pra não entrar em questões polêmicas, né?
League of Legends contra Dota, Greg.
League of Legends contra Dota, melhor ainda, perfeito.
Na verdade, eu acho que isso até é uma coisa... Tudo isso que a gente tá discutindo, na verdade, é uma coisa muito humana, sabe?
Sim,
nós, como seres humanos, a gente precisa se adequar a grupos pra sentir que a gente pertence a algo maior do que nós. Obviamente, Sim. Eu não sou psicólogo, não tenho nenhuma formação na área, tipo assim... E eu não consigo dizer... Eu não tenho nem embasamento pra isso que eu tô falando.
Então, aproveitando a tangente aí, ó... Se você caiu no podcast Paraquedas agora, ou só esqueceu, é o Pedro. A gente não sabe de coisa nenhuma. Então, assim... Isso aqui é uma discussão de amigos. Isso aqui não é uma prescrição sobre como o mundo funciona.
Exatamente. E esse episódio provavelmente vai ser, eu acho que, o nosso episódio mais polêmico, Greg. Eu acho que nós vamos receber comentários, críticas e, pessoal, é totalmente normal discordar uma das outras.
Não, exatamente. Eu acho que não vai ser nem necessariamente polêmico, mas eu acho que esse é um dos mais debatíveis sobre, sabe? É que é mais fácil... Pessoas terem opiniões pessoais diferentes da nossa aqui.
Inclusive, eu adoraria que vocês mandassem e-mails pra gente com o título Feedback Episódio Sinapse 21, dizendo se vocês concordam ou discordam. Eu acho que isso geraria uma questão interessante.
E por favor, tentem botar Episódio 21 no título, se for sobre esse tópico aqui, porque daí eu posso fazer um filtro.
Exatamente. Muito obrigado.
Após a nossa leve discussão, Pedro, eu vou seguir para um segundo e-mail enviado pelo Samuka Silva. Olá, Pedro. Olá, Inteligência Artificial Greg. Antes da pergunta, preciso dizer que não consigo provar que é o contrário. E no final, o Pedro é a Inteligência Artificial. Sou muito fã do Ciência Todo Dia e fiquei ainda mais feliz quando descobri da existência do Greg. Nossa, obrigado. Sério, sou apaixonado por ciência em geral, desde sempre, mas descobri uma paixão por física quando conheci o Sinapse. Pela lei de conservação de energia, a energia não pode ser destruída, precisamente. Então, o que acontece com toda a energia que a Terra recebe do Sol? Porque a Terra recebe aproximadamente muitas energias. Ele botou um número aqui, mas enfim, é muita energia. E até onde posso perceber, não emitimos essa energia. Até certo ponto, sim. Agradeço todo o conhecimento. Abração imenso a vocês. E um abraço maior ainda aos seus micro-ondas. Então, Pedro, pra onde vai a energia que o Sol joga na Terra?
Ok, primeiro, a energia que o Sol joga na Terra pode ser incorporada em objetos como, por exemplo, seres humanos. Ela pode ser transformada pra formar seres humanos. Só que ela continua na Terra.
Isso que eu ia falar. Exatamente.
Então, ela continua fazendo parte do ecossistema e aumenta a massa do ecossistema. Só que, na verdade, a Terra tá emitindo muita energia pro espaço, de volta pro espaço, na forma de ondas eletromagnéticas, como, por exemplo, infravermelho. Se alguém mira uma câmera infravermelha para a Terra, ela vai ver a Terra em muitos tons de várias cores diferentes, dependendo de como a câmera estiver configurada.
Sim. Por mais que a Terra não emite luz visível, ela ainda emite uma certa quantidade de energia termicamente. Isso é normal. E de certa forma, isso também é parte da razão do efeito estufa do aquecimento global. Porque com mais coisas no céu, o CO2 e algumas outras moléculas, elas refletem essa energia térmica... O infravermelha.
Eu só tô tentando achar uma informação que, até onde eu sei, o orçamento de energia da Terra, eu vou colocar nessa palavra porque eu não sei qual que vai ser a balanço, talvez. O balanço de energia da Terra, ele é negativo. A gente emite mais energia e mais energia escapa da Terra do que entra aqui por causa do Sol.
Sim.
Eu só tô tentando achar o dado certinho, a parte que confirma isso, mas eu tô com dificuldade, então provavelmente eu não vou achar.
Então, enquanto isso... E outra coisa também que consome muita energia é o seguinte. Chega energia aqui. Essa energia não precisa ficar estourada, guardada em calor. Ela pode ser outra coisa também.
Eu só queria fazer uma pausa, que pela primeira vez o Greg usou um neologismo chamado estourado pra storage. Então vocês podem parar de me zoar dizendo que eu só sei falar essas palavras assim. E agora o Greg também. Obrigado,
era isso. Escapou, hein? Não precisa ser guardado em energia térmica, pode ser transformado, pode ser usado para alimentar reações químicas que vão gerar células ou que vão ajudar plantas a crescer, e daí essa energia das plantas vai ser comida pela gente, por exemplo, e a gente vai se manter vivo com a energia do sol. O meu professor de física, ele gostava de falar que toda energia é solar, descontando hidrelétricas e nuclear. A energia,
isso faz sentido.
Energia de carvão é solar. Energia de petróleo é solar, porque é tudo coisas da vida e a vida só existe na Terra por causa do Sol.
Ou será que a vida poderia existir independente do Sol, Greg? Você já ouviu falar no conceito de rogue planets ou planetas órfãos?
Já ouvi falar, mas eu não vejo como vida existiria neles. Por favor, Pedro, me elucide.
Todo planeta é corpo rochoso que sofreu o processo de diferenciação planetária, isso é uma das definições de planeta. Ele possui energia energia geotérmica, eu vou chamar. Geo, na verdade, é terra, mas... Eu tô pensando...
Isso aplica.
Ok, eu tô pensando na minha palavra, eu não consigo achar.
Quando o planeta surge, ele surge de um efeito, em geral, de muita colisão de matéria. E eles, em geral, durante o primórdio, ele é muito quente. E ele vai lentamente esfriando.
Exatamente.
Mas como o planeta é grande pra caramba, demora pra esfriar.
Exatamente.
Por exemplo,
a troca de calor é muito demorada.
E ao redor do planeta tem vácuo, né? Então é só energia por radiação térmica que ele esfria. Ele não esfria por condução. Por exemplo, a Terra tem trocentos bilhões de anos e o núcleo da Terra ainda tá a milhares de graus Celsius.
E de vez em quando, por exemplo, surge uma falha na crosta da Terra que resulta em um vulcão. E esse vulcão expele material que tá mais pra dentro, tipo, acho que é abaixo da crosta, né? Acho que chega no manto. E esse material tá extremamente aquecido. E aí que tá. Planetas órfãos podem abrigar vida, apesar da existência de uma estrela. Justamente
apesar ao redor... da ausência de uma estrela, eu acho, né?
É que o apesar já é negação, eu acho. Se eu me lembro das minhas aulas de português e ensino médio. Eu posso estar errado, como sempre.
Não, enfim.
Ao redor de fontes geotermais no fundo de oceanos líquidos, congelados, seja lá o que for, sabe? Inclusive, mesmo sem uma estrela, se um planeta órfão tiver um corpo líquido, água, fundo o suficiente e salgado, as regiões mais profundas não vão congelar. Isso é uma limitação da própria água. Então, o que acontece? A gente pode ter vida, sei lá, na forma bacterial, ao redor dessas ventosas que emitem energia justamente por extraírem o calor lá de dentro do planeta. E essa energia pode ser utilizada para alimentar essas formas de vida da mesma maneira que o Sol alimenta as formas de vida aqui na Terra. Então a gente só trocou a fonte primária de energia. E uma prova disso, Greg, sabes qual é?
Por favor.
Vida ao redor de ventosas aqui na Terra, no fundo do oceano. Elas estão totalmente separadas do ecossistema solar, digamos, das formas de vida que dependem da vida do Sol. E ainda assim, elas existem ao redor de ventosas a 5 mil metros, 6 mil metros de profundidade.
Ok. Minha dúvida foi bastante elucidada.
Inclusive, a Lua Encélado, se eu não me engano, de Saturno, eu sempre confundo Saturno e Júpiter, são dois planetas que só muda o anel, né? Deixa eu ver Encélados, onde que fica. Ok, Saturno. Encélado é aquela lua congelada que pode possuir água líquida, um oceano imenso de água líquida embaixo da crosta de gelo, sabe? Então, isso também é provavelmente uma das próximas áreas de pesquisa a revelar bastante resultados.
Isso é algo que eu acho bem interessante também, a ideia. Eu ia achar muito legal se a gente achasse vida inteligente. Inteligente não, vida extraterrestre. Primeiro em uma lua de um planeta e não num planeta. Ia ser divertido, eu achei interessante.
Eu ia ficar feliz se a gente achasse vida independente da onde, sabe?
Com certeza. Ia ser bastante... bastante interessante. Então vamos para o terceiro e-mail do episódio, Pedro, enviado pela Beatriz Rocha. Olá, meninos. Não é uma boa saudação, mas acho melhor que prezados. RS. Concordo, prezada Beatriz. Não, brincadeira. Eu me chamo Beatriz e sou aluna da graduação de licenciatura em Física. Descobri o Ciência Todo Dia há exatamente uma semana, pesquisando sobre radiação de corpo negro e efeito fotoelétrico.
Assistiu um vídeo de radiação de corpo negro? Alguém assistiu um vídeo de catástrofe ultravioleta? Eu tô feliz.
Sim, esse vídeo ficou muito bom, inclusive. Para um trabalho de física moderna, e assim descobri o Sinapse. O canal é maravilhoso, me divirto muito com o podcast e estou apaixonada pelo trabalho de vocês. Bom, a minha pergunta é, como estudar física contribuiu ou influenciou no desenvolvimento de vocês de uma maneira geral? A maneira de ver o mundo, relação entre pessoas, o próprio ensino de ciências e de física ou coisas do tipo. Parabéns pelo trabalho, vocês estão animando, salvando o meu semestre. Um abraço, Beatriz. Um abraço pra você também, Beatriz, e boa sorte no seu curso.
Boa sorte, Beatriz.
Você quer começar, Pedro?
Eu vou começar dizendo que, pra mim, a experiência de... A maneira como a física mudou minha visão de mundo, na verdade, foi que todo dia a gente... Pelo menos eu descobria que eu tinha um papel menor no universo, até chegar no ponto em que eu não tenho um papel no universo. E muitas pessoas podem achar isso triste e uma posição filosófica, digamos assim, triste, por a gente não ter nada de especial nesse imenso lugar chamado cosmos. Só que, na verdade, eu fico extremamente feliz com isso, porque eu acho que isso tira muito do fardo da existência, sabe? Do fardo de o que é existir, por que que a gente tá aqui. Eu acho que, principalmente, esse tipo de pensamento acerca da vida que eu ganhei fazendo... na verdade, eu desenvolvi fazendo curso de física, porque eu já tinha ele um pouco antes, me fez criar relações...
Ele só assentou, né?
Me fez me preocupar mais com as pessoas e com o mundo ao meu redor. Porque eu sei que a minha existência é limitada e tá todo mundo na mesma situação que eu. Todo mundo tem existências limitadas e todo mundo passa por dificuldades, alegrias, momentos de tristeza e felicidades. Então, eu acabo tratando todo mundo melhor, acabo agindo melhor com todo mundo e, tipo, fazendo decisões que não vão influenciar negativamente na vida de outros quando possível. Justamente por saber que eu não tenho um papel aqui, sabe? Saber que tá todo mundo na mesma situação. Todo mundo tá... Ok, eu ia dizer uma palavrão aqui, mas não posso.
Você ganha quase que uma nova liberdade, né? Quando você vê que realmente não tem nada de especial pra ser feito. Você só pode aproveitar as oportunidades e seguir
Mas não
frente,
temos
né?
nada a perder, só a ganhar, sabe?
Muito bom. Então eu concordo tanto com o Pedro aí, mas então eu vou também girar um pouco essa pergunta. Eu vou falar sobre o jeito de ver o mundo, relações entre pessoas e a própria ciência. Eu sempre fui uma pessoa interessada por ciência, orientada cientificamente. Sempre gostei de ver documentário, pesquisar, principalmente quando eu era um adolescente. Só que, conforme eu fui estudando física, especialmente história da física, e agora ainda mais quando eu tô fazendo um mestrado e vendo como é fazer uma pesquisa, eu entendi uma coisa que eu acho que muitas vezes não é muito bem dita na divulgação científica, e não por má vontade ou por ser feito de forma errada, mas porque é algo muito difícil de comunicar, é o quanto o papel de cientistas em específico é papel de formiguinha no meio de uma sociedade científica maior que leva a ciência, sabe? Essa ideia de que, pô, não, tal pessoa era um gênio, só por isso ela pode ser um cientista, ou que os cientistas são gênios. Mas, na verdade, a maior parte do esforço científico é assim, um monte de cientista, principalmente na física, avançando o conhecimento de pouco em pouco, até que em um ponto meio que acumulou uma massa crítica de conhecimento pra alguém ter uma sacada importante.
E eu posso fazer um adendo?
Pode.
Avanços no conhecimento também incluem erros, concepções erradas que,
exatamente,
na verdade, se provaram erradas. Porque, pelo menos, isso guia cada vez mais e afunila o nosso caminho pro caminho certo.
Não, a ciência é totalmente guiada pelo que tá errado.
Exatamente.
Se você tem um modelo que explica muito bem coisas frias e dá errado em coisas quentes, o cientista não vai estar estudando coisa fria, ele vai estar estudando a coisa quente.
Até achar um modelo que resolva tudo.
Ou não, né? Ou ele vai fazer um modelo pra coisa quente, mas esse modelo vai estar um pouco errado com coisa fria. Pô, você precisa de algo mais abrangente. Daí agora você vai estar estudando efeitos, tipo, nos dois pontos ao mesmo tempo. E é isso que acontece, é um processo muito mais gradual que parece e muito mais social, sabe? A sociedade científica é muito mais importante que os seus membros, muitas vezes.
Isso foi uma frase muito bonita. A sociedade científica é muito maior do que os seus membros.
Sim. E isso é algo que, até na matemática, é bastante assim. Tem um texto do Terence Tao, que tá traduzido no Universo Racionalista também, se alguém quiser ver em português, é preciso ser um gênio para ser um matemático? E o Terence Tao é um matemático famoso. Ele é provavelmente uma das pessoas vivas que eu não teria medo de chamar de fato um gênio, sabe? Desde criança ele foi extraordinário nas áreas que ele gostava e tudo mais. E é ele falando que, cara, ser um gênio não é tão importante pra você ser um matemático, sabe? E eu concordo totalmente com ele, é muito mais... Porque tem muitas habilidades que são necessárias. Às vezes você ser, tipo, um tipo de cientista que talvez não é tão habilidoso matematicamente ou não tem ideia tão boa na pesquisa, mas que você consegue, por exemplo, coordenar um time, isso é uma habilidade rara. E às vezes isso pode te levar mais longe do que ser um gênio.
Exatamente, concordo profundamente. A consistência, às vezes, é muito mais importante do que ser um gênio.
É, isso, exatamente. Então, o que a física me deu foi apreciar mais a importância de trabalhar em grupo, ter uma sociedade, ter gente com que você pode conversar, trocar ideia, discutir. E também me satisfazer com errar também é importante, porque erro é o que acontece o tempo todo. Acertar que é exceção, na ciência, no caso.
Isso também é um bom ponto, e eu até queria fazer um adendo pra isso, que o curso de física, eu acho que na verdade, como qualquer outro curso, ele mostra muito que a gente vai errar e a gente nunca vai ser bom em tudo. Sempre vai ter uma matéria em que a gente vai tirar, sei lá, um 9 sem esforço, e uma outra matéria em que a gente vai rodar, sabe? A gente vai rodar quase de certeza nessa matéria. Então, eu acho que essa parte de ensinamento também, de tipo assim, ok, você não vai ser bom em tudo, lide com isso, essa é a realidade da vida, também é muito importante, sabe, pro desenvolvimento de caráter.
Sim, e isso é uma coisa que às vezes me perguntam no curso de física, a gente recebe e-mail mais ou menos nesse tema, que é tipo, não, pô, eu não sou tão bom em matemática, eu não sou tão bom em X ou assado, será que eu ainda consigo cursar uma ciência, cursar uma engenharia, algo mais em torno de ciências exatas? E a questão, cara, a habilidade que você precisa não é ser naturalmente bom. Porque o conhecimento nível ensino médio, ele não é uma boa representação das habilidades que você vai precisar numa faculdade. A habilidade que eu considero bem mais fundamental é disciplina para estudar. Se você consegue ter uma agenda organizada e estudar uma quantidade de tempo saudável sem sacrificar a sua vida social, assim, isso é melhor que ser um gênio, sabe?
Totalmente.
Seus problemas acadêmicos estão resolvidos, sabe?
É o princípio da consistência, sabe?
É, exatamente. É ser consistente com a coisa. E também saber estudar de forma eficiente, sabe? Não sentar 4 horas do lado de um caderno aberto, mexendo no celular, ou lendo de novo a mesma coisa sem entender, sabe? Tira um tempo pra estudar com calma e entender como você aprende. Porque tem pessoas que são mais auditivas, que talvez você goste, sei lá, de gravar áudio se explicando o conteúdo e ouvir, pra tentar entender. Tem pessoas que são mais, assim, ler. Tem pessoas que aprendem mais fazendo exemplo. Então, cada pessoa é uma pessoa. Então, é importante você aprender a forma com que você aprende.
E isso é muito importante, porque tem muita gente que me manda e-mail e mensagens, às vezes, achando que não serve pra alguma coisa, porque demora muito tempo pra aprender alguma coisa. E se você tem a sensação de que você demora muito tempo pra aprender alguma coisa, existe uma probabilidade de 95% de chances de, na verdade, você estar se esforçando de maneira errada pra aquela coisa. E é justamente o que o Greg falou. No começo do curso de física, eu quase rodei em, tipo assim, cálculo, sempre. Até o cálculo 3 eu quase rodei. Tô em todos, passei tipo assim, raspando. E quando eu aprendi a maneira que eu precisava estudar pra essas matérias, que era aprender como que eu chego nas fórmulas que são usadas. Por exemplo, eu precisava aprender como que a gente chega no princípio fundamental do cálculo. Apenas olhar pra ele não fazia eu absorver aquilo. Eu precisei aprender a chegar naquilo pra me sentir satisfeito e ter a sensação de que eu aprendi alguma coisa, sabe? E quando eu aprendi isso sobre mim mesmo, eu comecei a ir um pouco melhor nas matérias.
Sim. Mas não é nem uma questão de ir das melhores matérias, né? Que é a questão de que daí quando você senta pra estudar, rende.
Exatamente.
Você, de fato, você vê que você vai se movendo no conhecimento e não só fica naquilo.
E outro ponto, ir bem nas matérias não significa que você
não é
inteligente ou bom em física. Eu sei que isso é clichê e parece ser, tipo assim, discurso de pessoas que não vão bem nas matérias, mas não, isso é realidade.
É, exatamente, sabe? E, enfim, acho que é isso. Isso é no geral pra vida, né? É preciso lembrar que, tipo, disciplina e você ter um razoável controle da sua vida é muito útil às vezes. E eu não falo que você tem que estudar 24 horas por dia, muito pelo contrário. Estudar, eu gosto de usar o paralelo de exercício físico bem feito. Tipo, você vai na academia, você vai chegar num cara que vai te ensinar a fazer exercício, ele não vai falar pra você fazer levantar peso 24 horas por dia. Você vai fazer aquele tanto que é razoável você fazer num dia, dado o seu tempo, e daí você vai descansar um pouco. E é a mesma coisa com estudo. Não adianta estudar 12 horas por dia, você não vai ser produtivo 12 horas por dia. Funciona muito melhor você estudar de forma direito, com todo, sentar com calma, tirar o celular de perto por 4, 5 ou 6 horas por dia e descansar, ter uma vida social agradável, fazer exercício e tentar se manter uma pessoa saudável no geral, funciona muito melhor do que você ter uma mentalidade sacrificial das coisas, sabe? Você achar que precisa sacrificar sua vida social, sua família pra estudar mais.
Não confundam disciplina com, tipo assim, estudar alguma coisa até exaustão. Ou fazer qualquer atividade até exaustão.
É, exatamente.
Porque, tipo assim...
Muito pelo contrário.
Hoje em dia eu vejo uma tendência de pessoas acreditarem que elas têm que acordar às 5 horas da manhã pra serem pessoas de sucesso.
Uhum.
E... Greg, que horas eu acordo todo dia, Greg?
É, que horas são agora? Não, brincadeira. 11 e meio-dia?
Eu acordo 11 e meio-dia todo dia. Eu tenho um hábito de sono extremamente desregrado. E eu não consigo trabalhar todos os dias igualmente. Tem dias em que eu não funciono. Eu sou muito diferente do Greg, por exemplo, nesse sentido. O Greg é uma pessoa que consegue, pelo que eu conheço o Greg e acompanhei com ele na UFSC, o Greg é uma pessoa que consegue todo dia reservar um tempo, não precisa ser necessariamente sempre o mesmo tempo, pra sentar, estudar ou fazer qualquer coisa. Eu não consigo. Tem dias que eu não consigo fazer isso, que eu simplesmente tenho que fazer outra coisa.
O Pedro é uma pessoa de produtividade explosiva, assim. Dá na telha dele, em 12 horas, ele tem mais foco que eu tenho em uma semana.
E essa é a questão da disciplina.
E daí depois você desliga, sabe?
Exatamente. E eu acho que isso é um dos significados de disciplina. Aproveitar ao máximo, otimizar ao máximo o tempo em que você é produtivo. E não necessariamente isso, tentar tornar isso, o tempo improdutivo e improdutivo. Porque isso nem sempre funciona.
Porque você não controla isso. Exatamente. Até mesmo eu sou uma pessoa bastante regular, sabe? Por exemplo, todo dia, pelo menos das 1h às 5h, eu tô no meu lab trabalhando. Só que tem dias que eu fico, passo a tarde inteira e, por favor, espero que meus orientadores não escutem isso, né? Mas a coisa não rende tanto assim. E eu fico, sei lá, escrevendo um códigozinho não tão importante, porque não tá indo, sabe? E daí tem dias que eu chego e, cara, parece que tudo sai da minha cabeça perfeitamente correto. Em 4 horas eu fiz mais do que eu vou fazer no resto da semana.
A moral da história é, pessoas, não se cobrem demais baseado em uma realidade que vocês viram no Facebook ou no Instagram.
Sim, respeitem os seus ritmos, sabe?
Exatamente.
E assim, em via de regra, se a pessoa tá postando muitas vezes que ela tá estudando no Instagram, provavelmente ela não tá estudando nenhuma dessas vezes. Porque assim, se você tá prestando atenção no seu estudo, você não lembra do que o Instagram existe.
É verdade. Eu pelo menos, mas, não enfim. Lembro. Mas Greg, eu postava exatamente. Fotos no Stories de que eu tava estudando.
E eu te julgava por isso.
Eu sei.
Então, Pedro, vamos para o nosso quarto e-mail dos nossos queridos leitores. Ah, inclusive, gente, se o seu e-mail não foi lido nesse podcast, primeiro, mil perdões, a gente recebe muito e-mail, mas eu li ele. A gente lê os e-mails, todos, mas a gente só seleciona alguns. Enfim.
Mandem de novo.
Podem mandar de novo, façam como quiserem. Inclusive, o e-mail é sinapse@cienciatododia.com.br e o Kelvin Brito nos mandou o seguinte e-mail. E aí, Pedro e Greg, sou de São Paulo, Diadema. Gostaria que vocês falassem sobre drogas futuristas, porque sei que nunca irá acabar o combate com as drogas. Estimulantes acabam ficando viciado. Pois eu assisti um filme na Netflix que se chama Other Life e fiquei vendo que o governo classifica mente conectada em uma simulação e considera isso uma droga, e porque isso pode causar danos na pessoa, como convulsão e morte. E eu queria que vocês falassem como vocês acham que serão as drogas no futuro, se será química ou tecnológica. Certo, eu vou parar por aqui pra ir pra pergunta, mas muito obrigado pelo seu e-mail. E isso me trouxe à mente uma questão curiosa, sabe? Porque essa série, eu imagino, tá assumindo que a gente tem uma coisa que seria chamada uma interface não cérebro-máquina, mas máquina-cérebro. Uma interface cérebro-máquina é simplesmente uma interface no qual o cérebro consegue passar informações para um computador. E isso a gente já está desenvolvendo.
De certa forma, isso já existe, né? Toda vez que a gente clica com o mouse numa tela, a gente está passando informações do cérebro para um computador.
Ah, por exemplo.
Eu só estou sendo pedante.
Não. Pedantemente não, mas sim, mas isso é um bom exemplo. Agora, uma interface máquina-cérebro é uma interface na qual a máquina passa informação diretamente para o nosso cérebro. Isso a gente não tem.
Isso,
mas essa
assustador.
É uma tecnologia... Exatamente. Se a gente tivesse ela, a possibilidade de coisas ia ser absurda. Porque tipo, esse tipo de tecnologia que ia permitir você viver uma vida simulada, por exemplo. E uma coisa que vamos supondo que ainda exista um combate a drogas como existe hoje em dia. Essa proibição, estigma social e tudo isso. E eventualmente surgisse, sei lá, tipo... Não é uma agulha, é um chip. E você, sei lá, bota o chip no seu ouvido, ele conecta no nervo lá... E ele faz... E você pega o seu celular e por Bluetooth seleciona qual droga você quer ter o efeito. Será que um chip desse seria proibido? Seria considerado uma droga? E no sentido em que fisiologicamente ele funciona igual. Você não ingere nada, mas mentalmente você sente as mesmas coisas.
Ok, é pra eu responder? Porque ficou esse vácuo quântico aqui no...
Não, será que você acha que isso deveria ser considerado o mesmo tipo de substância que, sei lá, um cocaína ou outra droga
similar? Sim, isso é considerado entorpecente, embora não tenha, não envolva a ingestão de nenhum entorpecente. Só que eu não acho que isso seria proibido, não. Até porque eu espero que daqui a 100 anos o mundo esteja mais desenvolvido nessa questão. Eu espero que a discussão esteja um pouco mais avançada.
Sim.
Já assistiu o filme Limitless, Greg? Sem limites?
Acho que não. É aquele que o cara toma pra ficar super inteligente?
Exatamente. Nunca assistiu esse filme?
Não, por favor.
Recomendo que assista esse filme hoje. É um filme muito bom, com Bradley Cooper. E imaginem que exista. Basicamente, o plot do filme é que ele toma umas pílulas mágicas e ele vira, tipo, um deus da inteligência, sabe?
Uhum.
Ele consegue prever bolsa de valores, ele consegue... Basicamente, ele faz o que ele quiser, sabe?
Uhum.
Se existisse uma pílula dessa, seria ético impedir as pessoas de tomarem? E outro lado da pergunta... Se a gente impedisse as pessoas de tomar essa pílula, a gente estaria prevenindo uma desigualdade social muito óbvia. Porque pessoas que têm acesso a essa pílula seriam extraordinárias e tomariam, por exemplo, os empregos das pessoas que não têm acesso a essa pílula.
Então, isso é uma coisa bastante curiosa, né? E sem contar que se você restringe o uso dessa pílula, isso só torna ela mais valiosa, né?
Exatamente.
Porque se todo mundo é igualmente insanamente inteligente, a gente só deslocou a média. Mas agora, se de todo mundo tem um ou aquele outro cara que é excepcional, daí essa pessoa tem vantagem. Eu acho que o problema seria principalmente se essa droga não fosse restrita de forma geral, mas ela tivesse barreiras para alcançar ela, no sentido que apenas seletos grupos sociais conseguissem ser essas pessoas essas inteligentes, sabe? Só quem tivesse muito dinheiro, ou sei lá, fosse algo que só um grupo seleto de pessoas sorteadas numa loteria é escolhida pra tomar e essas pessoas agora são o governo, sabe? Inclusive, olha aí que plot pra uma distopia.
Netflix, olha nós.
Netflix, eu tô aqui, tô trabalhando de roteirista de divulgação científica, mas podemos tentar diversificar aqui, né? E aí, valeu?
Inclusive, tem um outro problema nisso. Se a gente proíbe pessoas de usarem essas, vamos chamar de super drogas, ok? Vamos. Primeira vez que vocês ouviram esse termo
foi
aqui.
Mas você tá falando desse que você citou agora ou dessa tecnológica que eu falei?
Imaginem, pode ser tecnológica. Imagina algum tipo de droga que te dê uma vantagem bizarra em cima de outras pessoas.
Ok, concordo com o nome super droga. Basicamente, transforma num super-herói de certo sentido, né?
Exato, ou de inteligência, ou de força, ou de perspicácia, ou nem sei se essa palavra existe. Já parou pra pensar que restringir o acesso a esse tipo de coisa... Ok, primeiro, permitir o acesso a esse tipo de coisa gera desigualdade social, ponto. Isso é fato. Porque tem pessoas que vão ingerir e tem pessoas que não vão ingerir. Agora, restringir o acesso a esse tipo de coisas impede o avanço e o progresso da humanidade, em um sentido. Porém, esse argumento... E obviamente, a sociedade toda sofre como uma consequência disso. Imagina que alguém usa uma dessas pílulas e descobre a cura, sei lá, do câncer de próstata, tá ligado?
Então,
várias pessoas se beneficiariam dessa descoberta, porém não teriam essa descoberta, mas isso também pode ser considerado uma falácia do declive escorregadio. Então, muito cuidado com essa hora desse tipo de argumentação.
Sim, essa não é tão trivial quanto, se a gente tá impedindo isso, a gente tá atrasando o mundo e todo mundo tá sofrendo por conta disso. Não
exatamente,
é,
não é tão assim.
O salto não é tão óbvio, né? Até porque, se não tomar cuidado, isso pode causar, no fim das contas, mais sofrimento do que salvar, por exemplo.
Exatamente. Só que aí que tá, esse argumento de que restringir impede o progresso e o avanço da sociedade, ele é meio utilitarianista, sabe?
Utilitarista,
utilitarista, isso. Eu sempre confundo as palavras. Eu sou horrível com palavras. E o ponto é que, tipo assim, até que ponto a gente pode, tipo, achar que o desenvolvimento tecnológico, o progresso da sociedade é o nosso principal objetivo, sabe? E eu não tô discordando disso.
Essa é uma boa pergunta.
Eu também não estou concordando com isso. Eu só apenas jogando na roda e saindo correndo.
Acho que esse é o ponto. É bom deixar isso claro, que isso é um tipo de discurso que às vezes eu vejo em políticos que eu não vou citar, que as pessoas às vezes usam essa ideia de defender o progresso tecnológico ou essa questão técnica de ter pessoas habilidosas como um escape da política, no sentido de que, não, eu não sou um político, eu sou uma pessoa com capacidade técnica. Não, se você tá envolvido com política, se você tá envolvido nesse tipo de decisão, isso é uma posição política também, essa ideia de que não, a gente tem que focar no desenvolvimento tecnológico. A gente tem que focar em botar esse tipo de pessoa nessas posições. Isso é um discurso perfeitamente político. Eu acho que esse é o ponto mais importante do debate que você tá trazendo aqui, que, tipo, defender avanço tecnológico não é neutro, tem consequências. E eu não falo nem no sentido de consequências negativas ou positivas, sabe? A gente, como sociedade, aceitar ou não essas hipotéticas superdrogas tem consequências severas no funcionamento da sociedade. E por conta disso, isso é política. Não é simplesmente avanço tecnológico.
Eu não sei se a gente pode ir tão longe afirmar que toda decisão desse tipo é uma decisão política. Eu não sei, tem algo nisso que me incomoda.
Não, mas eu não tô falando de política institucional. Eu não tô falando, tipo, na questão do governo pra baixo, sabe? Eu falo de política nesse termo um pouco mais abrangente de, tipo...
Então, a gente pode trocar esse termo política por consequências para outros seres humanos?
Não, mas isso que é política, sabe? Esse que é o termo política numa forma mais abrangente. A gente tem esse hábito de pensar em política só política institucional, com, sei lá, presidente, deputado, senador. Mas não é só isso, sabe? Qualquer forma de organização social envolve política. Então, enfim, nesse sentido que eu tô falando, sabe? Eu não tô falando no sentido governamental. Tô falando no sentido organização de sociedades. Enfim, acho que era mais ou menos isso que você queria dizer?
Eu esqueci o que eu queria dizer.
Tá.
É que ficou esse vácuo quântico que eu não sei se vai ficar
na
edição.
Que você jogou na roda, eu chutei aí a bola, né?
O que que tá acontecendo, então, Greg? Eu tô perdido.
Basicamente, você falou que... essas superdrogas eram uma questão difícil, era um debate utilitarista e eu continuei o debate. Mas estou perdido aqui.
É que sabe qual que é o problema?
Fale.
É mais um daqueles problemas que a gente discute no podcast e a gente chega numa discussão um pouco até, tipo assim, acalorada, se essa palavra existe. Só que não tem solução, sabe? Vão existir diferentes... Tipo assim, cada posição que a gente defender nesse momento vai colocar a gente pra alguma vertente diferente, sabe?
Sim, completamente.
E essas vertentes diferentes não são mutuamente exclusivas. Tipo assim, não quer dizer que uma está certa e outra está errada. Só que são posicionamentos diferentes.
Sim, com certeza. Mas esse tipo de conversa, eu acho que ela é justamente a conversa que tem o valor... Não pela conclusão, mas pelo conteúdo, sabe? Ela não é uma conversa maquiavélica, em que o fim justifica uma conversa chata. Eu acho que, assim, pra mim é bastante óbvio que essa ideia de superdrogas aí tem paralelos, ou pelo menos vão ter paralelos razoavelmente no futuro próximo na sociedade, sabe?
É que, na verdade, essa discussão de superdrogas, ela tá, na verdade, embebida, digamos, em uma outra discussão, que é a discussão de engenharia genética. Porque o princípio é o mesmo,
sabe?
Entendeu?
É bastante
até que
análogo.
Ponto a gente pode usar, por exemplo, vantagens extraordinárias que apenas algumas pessoas vão ter acesso em detrimento das outras pessoas, sabe? Ou em, tipo, isso poderia, sei lá, progredir a sociedade, digamos, sabe? Só que isso tem que ter muito cuidado, porque é um argumento que facilmente pode virar uma eugenia social.
Sim, é exatamente. Esse é até o ponto do final daquele livro que nós dois adoramos, que é o Homo Deus, que ele entra numa longa discussão mais ou menos sobre esse tipo de coisa, e no final ele fala, eu não tô tentando prever o futuro aqui. Eu tô tentando começar uma discussão e fazer você pensar em algo que vai ser muito importante daqui a pouco. Eu acho que esse que é o ponto aqui também, talvez, sabe? É uma coisa que é boa ter em mente, que essa questão... Que só avanço tecnológico por avanço tecnológico não é necessariamente bom.
Exatamente. Existe todo um contexto existenciais humanos por trás de toda decisão ou avanço tecnológico feito na humanidade.
Exatamente. Tecnologia e ciência não existem no vácuo, sabe? Não é pontos no joguinho.
Eu adoro como tu sempre fala que tudo não existe no vácuo e tá certo. Ok, é verdade, sabe? Mas eu acho que essa frase vale pra muita coisa.
Menos pra Terra, porque a Terra existe no vácuo.
Sim, mas ok, tá certo. Eu discordo que eu estou errado. Eu discordo do meu próprio... da minha própria discordância.
Meta discordamos aí.
Ok, pessoal, esse episódio foi uma coisa que eu e o Greg... A gente tava pensando em fazer há muito tempo e transformar numa espécie de série, episódios paralelos aqui no nosso podcast. A gente recebe muitos e-mails de vocês, e muitos desses e-mails apresentam questões bastante hipotéticas e importantíssimas pra nossa sociedade. Então, eu e o Greg, na verdade, a gente gostaria de saber se vocês gostaram desse formato de episódio e se vale a pena a gente fazer mais episódios como esse, focados em levantar as questões e discutir as questões que vocês enviam pro nosso e-mail.
Basicamente, pegar um e-mail de vocês, jogar na roda e ver até onde ele vai.
Que por esse episódio, cada e-mail... A gente leu o quê? 4 e-mails?
A gente levou uns 10, 15 minutos por e-mail, hein?
Então foram discussões bastante legais.
Até os que eu achei que ia ser rápido, a gente ficou neles, então...
A primeira lei do sinapse é o princípio da conservação do tempo. O tempo não é conservado. A gente sempre demora pra responder perguntas que parecem rápidas.
Eu não entendi, mas eu vou seguir em frente, porque não parece ser importante.
Não tem que entender, Greg. Você tem que sentir apenas.
Estou sentindo. É, então eu acho que a minha internet tá lentamente caindo, então bate bola, jogo rápido nas dicas culturais de hoje. Você indicou, como é que é? O Limitless, né? O filme lá com o Bradley Cooper. E você falou do vídeo do A Terra é Plana, do Netflix. Você tem mais alguma recomendação de livro, música ou algo similar?
Eu ia recomendar de novo o livro Outnumbered, porque eu ainda não terminei de ler, mas cada vez que eu avanço nesse livro, eu tô cada vez mais e mais espantado em como esse livro é bom, mas eu não vou fazer isso, porque seria o terceiro episódio que eu faria a recomendação desse livro. Então eu vou deixar vocês com a indicação do filme Limitless, mas assistam ele com o viés de tentar entrar nessa discussão que a gente estava tendo, de super drogas, e até que ponto isso seria permitido ou não na nossa sociedade. E vocês vão ter outra experiência de filme, vai ser maravilhoso, aproveitem.
E sobre filmes eu não vi nada recentemente, mas eu vou indicar o livro que eu estou lendo, que assim, é um livro meio clássico, que é Crime e Castigo, e ele ficou bem interessante recentemente, então fica aí a indicação cultural. Eu também vou indicar um álbum musical. A banda é The Reign of Kindo, o Reino de Kindo, em inglês, é o artista. E é o álbum Play with Fire, que eu acho... sinceramente, não tem motivo, é só uma música, é só muito bom mesmo, então é isso.
Tem um episódio muito triste de Westworld que envolve essa música. Então eu gostaria que o nosso editor colocasse a música...
Qual delas? Isso é o álbum inteiro.
Mas é que é do Rolling Stones, na verdade. Mas...
Não, é Play With Fire é o nome do álbum, não da música.
Isso, então. Mas eu queria que o podcast terminasse com a música Play With Fire do Rolling Stones, porque vai me lembrar de Westworld e eu vou chorar.
Beleza. Então, com vocês.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
E até a próxima. Better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't play with me, 'cause you're playing with fire.